Eu tenho uma palavra para você que é jovem, para você que ainda tem muitos anos de vida. E a pergunta é esta: o que você vai fazer da sua juventude? O que você vai fazer com ela? Eu passei boa parte da minha juventude, ou vou dizer que eu perdi boa parte da minha juventude, e eu poderia ter usado de uma maneira bem melhor, mas também novo me converti e permaneci até hoje. Eu estava com o pastor Geraldo, deve estar me ouvindo agora ele, a pastora Sueli, são pastores lá da Vila Sônia. E quando acabou o culto, e muitas pessoas vieram falar comigo. Aí diziam: pastor, o senhor lembra de mim? E eu lembrei, a grande maioria eu lembrei. Aí teve um senhor, já com seus cabelos branquinhos. Falei: olha esse irmão, congregava comigo lá em Santo Amaro. Que coisa, como é que pode? E ele: ah, pastor, foi o senhor que me batizou, foi o senhor que me levou às águas, né? E eu fiquei assim tão feliz de ver que tem pessoas que estão firmes com Jesus até hoje, não desistiram do Senhor, permanecem até hoje, e que aceitaram Jesus comigo lá em Santo Amaro. Quer dizer, eu estou com 16, indo para 17 anos, aqui na Vila Sônia, só na Vila Sônia, 17 anos. Então a pessoa talvez se converteu a 18, 19, quase 20 anos atrás. Então assim, você imagina, era um senhor de 40, hoje está com 60, entendeu? Então, e eu vim conversando com o pastor Geraldo no carro, na volta, e eu dizia assim: sabe, irmão, é tão bom ter uma história. Ah, não estou falando que a minha história é aquela história de deixar muitos pastores assim boquiabertos. Eu sei que tem muitos com histórias muito mais tremendas do que a minha, mas eu tenho uma história. Tenho uma história. Quantas pessoas... Há quantos anos eu estou fazendo programa do rádio? Eu fazia programa do rádio desde a época da Alameda Santo Amaro, antes, quando era pastor em Santo André, ali junto com o pastor Rodney Palharim. Eu já fazia o programa de rádio lá. Quantos anos já está indo para um programa deste, falando do amor de Deus, das coisas do alto? Quantos anos? Quanta gente se converteu? Quanta gente ia se desviar e não se desviou? Ô, pastor, você está aqui hoje para ficar falando do Senhor? Não, calma, eu vou chegar lá. Eu comecei dizendo: o que você está fazendo da sua juventude? Quais são seus projetos, seus planos? É isso? Bom, enfim. Então, teve uma história. Toda uma história. Tudo assim, maravilhoso. Todo esse tempo. Então você vai encontrando pessoas, irmãos. Você encontra pessoas. Ô, pastor Pedro, foi o senhor que pregou para mim. Isso é direto. Eu vou no monte orar, por exemplo, eu só ouço: pastor Pedro, rapaz. Ah, outro dia encontrei um marmanjo, baita mão. Aí eu falei: meu Deus, eu tô envelhecendo. Ele falou: o senhor que me apresentou na igreja. Falei: misericórdia. Apresentasse como bebê, né? Falei: misericórdia. Mas enfim. Já pensou Se a minha história tivesse sido outra, andar com pessoas que se embriagam, ter vivido uma vida só de festa, de zoeira, né? Aí eu fico pensando assim, que história eu teria para contar? Outro dia entrei numa lanchonete e eu estava ali tomando uma água, comendo um salgadinho ali, e tinha uma mulher, umas duas mulheres, uns três homens em volta da mesa, e eles estavam orgulhosos por serem boêmios. E ela, quase que com lágrimas nos olhos, falava do pai dela, entendendo eu ser ele já um homem que tinha falecido. E ela dizia quase com lágrimas nos olhos: fulano, fala para eles assim, meu pai era um boêmio, não era? Este era assim, hein? Este era da cachaça, esse era da... Esse aí tomava não sei quantas cervejas, com maior orgulho. Aí eu, na velhice, chegou a velhice. Eu peço a Deus que a minha velhice não seja doente, eu quero ser igual ao meu pai. Meu pai está com 81, dia marquei com ele lá no Jabaquara. Falei, não pai, vou te buscar na tua casa. Ele falou, que é isso, eu pego o ônibus, pego o metrô, te espero lá, no Jabaquara lá, né? E eu falei, poxa, que coisa maravilhosa, né? Quero, tá assim, não quero tá, falou, tudo bem, né? A gente vai cansando um pouco, tudo. Mas olha que interessante, e quero continuar dando frutos na velhice. Você imagina, meu irmão, minha irmã, você imagina a pessoa na sua velhice contando assim, ah, eu casei com 20 anos. Você conheceu a tua esposa onde? Ah, eu conheci ela num baile que teve, ou num forró que teve. Nós dois estávamos embriagados e tal. E aí, aí não deu certo, não, separei, por causa do álcool, não sei o que e tal. Mas eu continuei minha vida aí na boêmia e tal. Tá, e você com 40 anos? Com 40 anos eu ficava mais nos botecos lá perto de casa, lá. Aí com 50. Com 50 eu já frequentava a padaria. Né? Eu fui evoluindo, né? Porque era um botequinho, agora já era padaria. Tá, e agora o senhor com 60 anos? Não, eu continuo aqui na padaria. E quando o senhor fizer 80, eu vou assim fazer de tudo pra não ter que voltar pro boteco, né? Imagina a história de vida da pessoa. Que história de vida. E você, jovem? Você está escrevendo a sua história. Deus deu a liberdade para cada um fazer o que quiser. Ah, pastor, você está falando que todo mundo tem que ser crente e tal. Bom, seria muito bom, né? Melhor de todo mundo ser cachaceiro. Seria muito melhor. Porque hoje, meu irmão, minha irmã, hoje, alguns pais andam me procurando e dizendo que já tem filho viciado no álcool com 15, 14, 16 anos, 18. Sai para essas baladas e volta no outro dia embriagado, bêbado. Que futuro? Está escrevendo que futuro? Quando chegar na velhice, qual é a história que vai ter para contar? Qual é a história que vai ter para falar para os filhos, para os netos? Eu não estou aqui me gabando, não. Mas eu tenho uma neta que vai fazer 14 anos. É a mais velha. Ela nasceu me vendo de terno e gravata, com uma Bíblia embaixo do braço, pregando a palavra. E hoje é o que ela continua vendo em mim. E não só eu, os pais da minha nora também são pastores. Então o que ela vê? Ela vê avós que andam na presença do Senhor, um pai que anda na presença do Senhor. Que tipo de pessoa você vai querer que o teu filho te veja? Aquele que acorda no sábado de manhã e vai direto para o bar. E sai no sábado à noite. Ou como alguns que chega uma hora que fica ali, desejoso de que alguém lhe pague uma pinga. Que alguém lhe pague uma bebida. Que fica encostado no canto ali do bar, recebendo lição de moral do dono do bar, porque o dono do bar não aguenta mais ver a pessoa ali, porque a pessoa fica o dia inteiro no bar e gasta R$2. Só com conversa furada. Será que é isso que a pessoa quer para o futuro dela? Eu vou ler aqui o que diz Eclesiastes. Capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Então você que está me ouvindo agora, e é tão jovem, 16, 17, 15, 20, 25, sei lá, e você anda ouvindo conselhos do mundo, o qual diz: você é muito jovem para estar enfiado em igreja. Você tem que viver a vida. Sabe o que eu não entendo? Viver a vida, o viver a vida, tem que aproveitar a vida. É um dia com uma mulher, outro dia com outro. É droga, é beber. É passar a noite fora de casa ao invés de estar dormindo. É chegar de manhã quase que se arrastando no chão. Isso é a vida, isso que é vida. Então você tem que viver. Eu lembro uma vez, eu pregando a palavra de Deus para duas senhoras conhecidas, estavam no carro pregando a palavra para elas, a palavra do Senhor. E uma delas disse assim: tudo bem, tudo bem, ir para a igreja é bom, mas por causa disso eu vou deixar de viver. Já era uma senhora, assim, não era uma idade avançada, mas já era bem senhorinha, senhorinha já, que ainda saía para noitada. Tinha um casamento destruído, é óbvio. Uma mulher dessa vai manter um casamento. Que marido vai querer uma mulher da noite? E ficava lá, pra cima e pra baixo. Um dia no baile, não sei o que lá. Depois no baile, não sei na onde. O viver era isso, é viver, isso é o viver. E não tinha uma história pra contar. Não tinha uma história legal, sabe? Eu não estou querendo aqui converter pessoas que de repente possam estar me ouvindo, porque a maioria que vive uma vida assim nem está me ouvindo. pessoa não, a não ser que o Espírito Santo tocou no coração dela agora e ela continuou com o rádio ligado e está refletindo um pouco, porque sempre há tempo de buscar ao Senhor e reescrever uma história, sempre. Então tomara que haja alguém realmente se convertendo. Mas a mensagem aqui é para você, jovem, que está na igreja. Quem não está na igreja provavelmente não está me ouvindo ou muda de estação de rádio logo que vê que é uma palavra. Bom, enfim, queria que alguns jovens estivessem me ouvindo e estivessem aí no seu carro. Falar, deixa eu ver esse cara. Vou ficar vendo o que ele está falando até o fim aí, vamos ver. Comece a refletir, fala, pô, peraí. Olha, você não tem nenhum espelho na sua frente aí, não? Talvez um pai, uma mãe, um tio, um avô. É o futuro. Hã? Você talvez tenha um espelho na sua frente aí. Do futuro que você está plantando hoje. Mas a intenção é exatamente os que estão servindo ao Senhor, os jovens que estão na igreja. Você, quando envelhecer, você vai olhar para trás e você vai dizer assim: eu fiz algo para o Senhor. Eu louvava, eu evangelizava, eu fazia coreografia, teatro, fazia parte do culto dos jovens e assim, meus passeios eram com as pessoas da igreja e a gente se diverte, normal, mas eu não fui da noitada, nunca fui de bebida, nunca fui de droga. Você vai ter uma história e você vai ficar feliz de ter tido uma história assim. Você vai ficar contente por ter tido uma história assim, na presença de Deus. Você já ouviu os testemunhos do apóstolo Paulo? Você percebeu que ele não fica se gabando muito das coisas erradas que ele fez? Na verdade, ele não, nem comenta, a não ser ele dar uma pincelada. Estava indo eu perseguir a igreja e de repente... Tal. Você já viu ele falando, não, porque eu fiz isso? Talvez, tá numa das cartas, uma outra coisinha assim, mas não relatando, olha, porque eu fiz isso, fiz aquilo, eu persegui. E nem comenta. Ele, na sua velhice, escrevendo as cartas, ele comenta assim: combati o bom combate, guardei a fé, valeu a pena. Então hoje, e olha que, assim, eu não sou uma pessoa idosa, meu Deus, não. Então, para muitos, eu sou considerado novo, né? Mas para um jovem, tá louco, o cara já tem 57, tá indo para 60, né? Só que, meu irmão e minha irmã, hoje eu tenho uma história. E a minha história, eu mais lembro é de quando eu aceitei a Jesus como Salvador e comecei a andar nos caminhos dele. Essa foi a minha história. A história de ir para a igreja, a história de estar na presença do Senhor, de sair na rua, conhecer pessoas e a pessoa falar: o Senhor que pregou para mim e eu aceitei a Jesus. Então, com certeza, vale a pena. Os dias virão. Os dias virão. Os dias da velhice virão. Para mim, para você que é jovem, O tempo vai passar, não pensa que não vai não. Vai passar. Que história você está escrevendo? Ah, um dia eu saio com uma, outro dia saio com outra e tal. Aí acontece, né? Engravida a menina. Pronto, aí a moça tem um filho. Aí vai ficar lá mandando pensão, porque não vai querer assumir um casamento. E ainda, eu vou falar uma coisa, viu? Ainda o rapaz, até que não se dá tão mal. O problema é a moça, né? É a moça. Quem fica com uma criança, fica ali. E amém, às vezes é bênção, graças a Deus. Mas as irmãs sabem que quem sofre mais são as mulheres. No caso de um relacionamento que foi uma brincadeira e engravidou, quem sofre mais é a mulher. Porque ela vai ter que passar por tudo. E aí, sabendo que o pai não está nem aí com ela. Ah, mas foi a balada. Foi muito legal a balada. Muito legal. Então, reflita em tudo que eu estou falando aqui. Você hoje é um jovenzinho, 15 anos. Mas não vai demorar muito, não. Você está com 30. E você vai dizer assim, olha, eu preguei a palavra. Eu fiz isso nesses 15 anos. Eu estive na presença do Senhor. E aí, por causa disso, coisas vão acontecer de bem para você. Coisas boas. Então, meu irmão e minha irmã, jovem, ou seja lá quem for, a história da sua vida é você que está escrevendo. E é você que vai saber relatar lá no futuro. Guarde esta palavra no seu coração.